Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chá, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que anunciou o preço do Xbox One X aqui no Brasil. O console vai custar R$4.000 e está com lançamento marcado para o dia 15 de dezembro. Já a pré-venda do Xbox One por aqui começa amanhã, dia 7 de novembro, o que por sinal é o dia em que o console chega ao mercado americano por $500. E enquanto isso, no Facebook, na sexta-feira a rede começou a liberar para todo mundo o uso de GIFs animados em enquetes. A partir de agora, a galera vai conseguir publicar enquetes com duas opções de resposta, tendo ali um GIF animado para cada uma, e também dá para adicionar imagens e aplicar um texto por cima. De acordo com o Facebook, o recurso ainda vai levar uns dias para aparecer para todo mundo, mas vai ficar disponível tanto na plataforma web quanto nos apps de Android e de iOS. Bom, ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar uma notícia totalmente maluca que veio lá do Twitter. No final da semana passada, na noite de quinta para sexta-feira, a conta do Donald Trump simplesmente desapareceu lá do Twitter durante 11 minutos. Quem tentava acessar lá o perfil do Trump se deparava com uma mensagem dizendo que aquela conta não existia, e durante esse tempo o laranjão provavelmente se viu obrigado a trabalhar, né, já que ficou impedido lá de publicar insultos ou de chamar algum opositor de incompetente. Num primeiro momento, o pessoal achou que o Twitter finalmente tinha tomado alguma atitude mais firme ali contra o perfil do Trump, e também começaram a surgir rumores de uma brecha de segurança, mas não. O que rolou foi que um funcionário do Twitter aproveitou os últimos minutos do último dia de trabalho dele na empresa para simplesmente deletar a conta do Trump antes de ir embora. É claro que nem o Twitter e nem as pessoas que trabalham lá divulgaram o nome desse ex-funcionário, mas de acordo com o Casey Newton, que trabalha lá no The Verge, o pessoal lá dentro da empresa está se referindo a essa pessoa como a lenda. E agora o assunto é a empresa de pesquisa Sensor Tower, que divulgou um dado interessante. Eles concluíram que durante o terceiro trimestre desse ano, o aplicativo que mais gerou dinheiro nos Estados Unidos foi o de rádio online Pandora, que agora tem lá aquele plano de assinatura de música sob demanda que concorre com Spotify e com Apple Music. De acordo com a Sensor Tower, durante esse terceiro trimestre, o app da Pandora conseguiu levantar $80 milhões, o que foi suficiente até para tirar o app da Netflix lá do topo da lista de rentabilidade pela primeira vez em bastante tempo. Eles disseram que, em comparação com o mesmo período lá do ano passado, a Pandora conseguiu aumentar a rentabilidade do app em 142%, o que mostra que ela definitivamente acertou ao finalmente abrir um serviço de streaming de música sob demanda, ao invés de ficar lá só no mercado de rádio online. E enquanto isso, lá no Stack Overflow, parece que a empresa está passando por um período meio complicado. A Stack Overflow, para quem não conhece, é uma espécie de comunidade colaborativa voltada para desenvolvedores e programadores, e no fim da semana passada, a empresa decidiu mandar embora coisa de 20% do quadro de funcionários deles. Comentando a decisão, a Stack Overflow falou que isso é parte de uma reestruturação lá do plano de negócios da plataforma, e que a partir de agora o foco da empresa é a parte de QA lá com o Stack Overflow Enterprise e os canais de colaboração para desenvolvimento corporativo. Por conta disso, eles acabaram fechando o escritório de Denver e também reduziram bastante as equipes de vendas e de marketing. E ainda sobre bastidores do mercado, na sexta-feira a Snap confirmou a compra de uma empresa de marketing digital chamada Meta Markets. Ninguém sabe exatamente ainda qual foi o valor dessa compra, mas os bastidores lá do mercado, o pessoal está dizendo que ela não passou lá dos $100 milhões. Provavelmente a intenção da Snap aqui é finalmente conseguir entregar mais dados e métricas e também conseguir deixar o direcionamento de publicidade um pouco mais capilarizado lá no Snapchat, né? Que é uma coisa que faz bastante falta para os anunciantes. E, por último, sobre bastidores, na sexta-feira a Bloomberg falou que a Broadcom está pensando em comprar a Qualcomm e vem considerando investir até 100 bilhões de dólares nessa aquisição. De acordo com a Bloomberg, a Broadcom está conversando lá com alguns conselheiros para decidir se vale a pena ou não fazer essa compra e a ideia é pagar com uma combinação lá de ações e dinheiro vivo. Por conta dessa notícia, na sexta-feira as ações da Qualcomm chegaram a disparar e atingiram lá uma alta de quase 20% antes de fechar o dia com uma alta de 12%. Agora, perguntada sobre isso, nenhuma das empresas quis se manifestar oficialmente, mas segundo as fontes da Bloomberg, a conversa ainda está rolando e não tem nada decidido. Bom, e agora deixa eu dar uma dica de leitura bem interessante de um texto que Jean Prado publicou lá na sexta-feira no Tecnoblog. Nesse texto ele explica de um jeito bem claro, bem fácil de entender o que é blockchain e por que ele é tão seguro e promissor, e eu recomendo bastante que você dê uma passada por lá para ler a matéria caso você se interesse por blockchain ou até por Bitcoin, mas ainda não tenha entendido muito bem como a coisa toda funciona. E enquanto isso, lá no Google pintou mais um problema envolvendo os aparelhos Pixel 2 XL. A novidade da vez é que algumas pessoas vêm recebendo o dispositivo sem o sistema operacional instalado, então a pessoa recebe lá o telefone pelo correio ou compra da loja, liga o aparelho e descobre que não tem nada ali dentro. Perguntado sobre isso, o Google pediu desculpas e falou que já resolveu o problema nas fábricas, enquanto o pessoal afetado está dizendo que o Google vai mandar uma unidade de substituição. E ainda sobre o Google, não faz muito tempo eu comentei aqui sobre uma decisão da justiça canadense que ia obrigar a empresa a remover um resultado de pesquisa no mundo inteiro quando o Canadá mandasse, basicamente. Na época, o Google entrou com recurso no Canadá e abriu um novo processo nos Estados Unidos para tentar reverter a decisão e parece que a estratégia deu certo. Na sexta-feira, o juiz do caso americano disse que essa decisão do Canadá representa uma ameaça global à liberdade de expressão e por isso ele invalidou a decisão da justiça canadense. O juiz falou que essa decisão do Canadá não tem jurisdição nos Estados Unidos em nenhum outro lugar no fim das contas e ainda classificou a coisa toda como desnecessária e injusta, abrindo caminho para o Google lá reverter a coisa toda também no Canadá. E agora o assunto é a Apple e a divulgação dos resultados financeiros da empresa, que eu detalhei na sexta-feira. Depois da divulgação, o Tim Cook e o Luca Maestri, que é quem cuida da grana da Apple, fizeram lá a tradicional conferência telefônica com os analistas para explicar melhor os resultados e eu deixei o link para a transcrição dessa conversa aqui na descrição. Durante o papo, eles comentaram alguns dados interessantes, como por exemplo a retomada do crescimento da Apple na China e aumento de 50% nas vendas do Apple Watch, e a coisa toda está aqui na descrição, caso você queira ler. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira o iPhone X finalmente começou a ser vendido em vários países do mundo, mas o dia começou com a notícia de que três homens encapuzados arrombaram uma van de entregas da UPS lá na frente de uma Apple Store e roubaram as 313 unidades do iPhone X que estavam lá dentro. De acordo com a Apple, esse roubo não afetou a vida de quem tinha lá reservado um iPhone X para retirar naquela loja na sexta-feira, mas é provável que o pessoal que esperava conseguir comprar um ali na hora tenha saído de mãos abanando. E ainda sobre o lançamento na sexta-feira, o dia da Apple foi bem agitado. A chegada do iPhone X foi marcada, né, por filas enormes ao redor do mundo, e a boa notícia é que, exceto lá provavelmente naquela loja de São Francisco que foi roubada, os estoques estavam bem melhores do que se pensava antes. Como eu disse na sexta-feira, pintaram lá no canal do Loop Infinito no YouTube os vídeos da abertura da Apple Store em Sydney, de hands-on e primeiras impressões, e os links estão aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. E ainda sobre vídeos do iPhone X, o pessoal do The Verge fez uma coisa bem legal. Eles usaram uma câmera com visão noturna para filmar o Face ID em ação, e dá para ver lá direitinho a projeção dos 30 mil pontos infravermelhos no rosto do usuário. É claro que no dia a dia, né, com o uso comum não vai dar para ver esses pontos sendo projetados sempre que o Face ID entra em ação, mas no vídeo é bem maluco até ver essa projeção invisível ali jogando esse monte de ponto no rosto do Nilay Patel, que é o dono do The Verge, enquanto o sistema faz a leitura lá do rosto dele. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a iFixit já fez a tradicional autópsia do iPhone e mostrou como que é o iPhone X por dentro. De acordo com a empresa, o iPhone X tem mesmo 3 GB de RAM e ela mostrou que a bateria do aparelho na verdade é composta por duas células que fazem ali um formato de L dentro do dispositivo. A iFixit Fixit confirmou que a capacidade da bateria do iPhone X é de 2.716 mAh e mostrou que a câmera dupla lá da traseira do aparelho ficou na vertical porque ela não caberia na horizontal por conta da existência lá dos sensores que ficou atrás da testa dentuça do iPhone X. Concluindo a desmontagem, a iFixit deu uma nota 6 no quesito reparabilidade para o iPhone X e avisou já que caso a pessoa quebre o vidro da frente ou de trás, não tem jeito fácil de arrumar porque tem que tirar todos os componentes para colocar num corpo novo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Dessa conversa aqui na descrição. De novo, peraí. A língua tá começando a enrolar. As células que formam ali um... Que formam um formato é bonito demais, né?